consegue se organizar, né? Que você está com três produções ao mesmo tempo e completamente diferentes Sim. uma da outra, né?
Verdade. Obrigada aqui por me receber, Tânia.
Ah, eu que agradeço.
Prazer estar aqui na CBN.
Como
Muito
é que
obrigada.
Faz? Bom, você tem uma produtora grande e importante, né? Você tem uma equipe.
Sim. A gente tem uma equipe bem organizada, bem estruturada, assim. A Conspiração faz 35 anos esse ano de existência. Então, a gente tem uma equipe grande que trabalha com a gente há muito tempo, né? E só por isso realmente é possível fazer essas coisas, esses projetos, esses filmes, esses documentários ao mesmo tempo.
Sim. Qual deles vai ficar pronto antes, para a gente fazer aqui uma hierarquia por ordem de lançamento, para falar um pouquinho sobre
então,
cada um deles?
Então, os Juntas e Separadas lançou
já
ontem.
É, já está.
É, lançou ontem no Globoplay. Aí, Preta Gil e a doutora Virgínia, eu acho que são... Eles vão lançar perto um do outro, julho e agosto, algo parecido com isso. E o longo é só para o ano que vem. O longo tem tempo.
É um de ficção. Então vamos começar pelo que já dá para assistir, que está no Globoplay. Né?
Sim.
Juntas e Separadas, escrita pela Thalita Rebouças. É interessante, né? Porque a Thalita... É uma escritora muito conceituada no infanto-juvenil e tal. Mas ela entrou, eu entrevistei ela sobre isso, né? Começou a escrever também para as mulheres 40+, que passam por questões muito específicas, né?
Sim.
Neste momento. E a série é nesse contexto, né, Minikert? Conta pra gente.
Sim, a série chama Juntas e Separadas, é sobre quatro amigas que se encontram e dividem experiências pessoais, experiências de vida, cada uma num universo particular, né, com seus problemas pessoais, com a sua carreira, e elas estão nessa fase dos 40 anos para os 50, né? Então, numa fase em que a mulher... Enfim, muitas mulheres fazem transformações na sua vida, né? Estão separando, no caso, as quatro estão separadas. A personagem da Sharon Menezes, que é a Laura, ela se separa no primeiro episódio, estou dando um spoiler, e por aí vai, aí começa a história das quatro e da relação dessas quatro. Então, é uma série sobre amizade feminina e muito sobre esse universo feminino, né? Enfim, de todas as questões. É muito sobre. A gente fala sobre processos de ser mulher, né, que não são muito falados normalmente na televisão ou no cinema, ou enfim. Então, e a Thalita tem esse jeito de escrever que é leve, engraçado, bem-humorado, e ao mesmo tempo tem drama na história. Tem, né, tem separação, tem uma, a Joana, personagem da Luciana Paz, ela tem um pai que tem Alzheimer, então ela se relaciona com esse pai que não está presente totalmente, né? E enfim, aí tem ex-maridos, né? O Bruno Mazzeo faz o ex-marido da Natália Lage, tem a Luciana Paz, faz, como eu já disse, fazendo a Joana, a Débora Lan faz a Claudinha, que tem uma mãe tóxica que fica atazanando ela, que é a Luiz Cardoso. Enfim, então é sobre esse universo bem feminino, assim.
Sim, nessa faixa etária 40+, né? E que são questões bem contemporâneas, né? Porque é uma faixa etária que agora, talvez em gerações anteriores fosse diferente essa faixa etária, né? Agora não, a mulher já quer separar, ela se separa, né? Só que aí ela tem ainda que acumular alguns cuidados, como por exemplo dos pais, né?
Exato,
esses dilemas,
os pais, os filhos,
acumula tudo, aí o ex-marido, enfim,
coisas... trabalho, né? Todas trabalham, né?
Questões das mulheres contemporâneas. Bom, essa é a série Juntas e Separadas, já dá para assistir no Globoplay, né? São quantos, como é que vocês
episódios
organizaram a série? São quantos?
São 10 episódios de aproximadamente 30 minutos.
Bom, dá para...
É, dá
assistir.
para ir. Então, todos já
Já
lá.
estão
Então, você
lá.
pode fazer aquele assistir na
Bom,
carreira.
bom, muito bom. Bom, Miniquete, vamos falar dos outros projetos. Esses ainda não estão disponíveis. Você está fazendo todos eles. Começar por
Sim.
Preta Gil, um documentário sobre Preta Gil, né? Você já fez o documentário Refavela 40, né? Sobre o álbum Refavela do pai dela, do Gilberto Gil. Então você já tem ali um trânsito com a família, né? Você já fez muita coisa com música, né, Miri? Conta
Sim.
como é que, o que que é possível contar, né, sem estragar a surpresa do que vai ser o documentário a respeito da Preta.
O documentário da Preta é a história da vida dela, né? Que é essa história dessa mulher muito que se posicionou muito sempre, né? Corajosa, né? Assim, que se expôs muito na vida, né? Foi produtora, ela foi empresária, cantora, ela tinha muitos seguidores, né, na internet, nas redes sociais. Então é uma mulher muito e sempre, né, muito livre com o próprio corpo, né, ela posou nua na capa do primeiro disco, aquilo foi uma, né, um acontecimento assim. Tinha muitas pessoas que agrediam ela, né, na internet por conta de, enfim, do posicionamento dela. Se declarou bissexual cedo, né? Então ela quebrava, uma pessoa que quebrava muitos tabus, eu acho,
Sim,
sabe?
e
Então por
ela
isso.
estava fora dos padrões estéticos de magreza, né?
Exato, exatamente.
Ia lá e expunha o corpo, ela incomodava bastante, né?
É, exatamente. Então, assim, é muito. Ela tem, assim, é isso, uma mulher de muita coragem, de muita força, de muita perseverança, assim. Então, é a história dela e como ela. E que vivia muito intensamente, sabe? Uma pessoa
Sim.
que tinha muitos amigos, ao mesmo tempo que ela tinha essas pessoas, esses haters, essas pessoas que agrediam ela entrou na justiça. Com várias pessoas, teve briga judicial mesmo. Ao mesmo tempo, ela era uma pessoa muito afetuosa, que ajudava muita gente, que as pessoas gostavam muito dela. Então, uma pessoa muito intensa, viva,
Sim.
assim, bonito de falar disso,
E
sabe?
aí, para o documentário, vocês foram ouvir as pessoas com quem a Preta Gil convivia, os amigos.
Exato. Exatamente. A gente conversou com. Estamos conversando, na verdade,
Vocês
eu
estão
estou filmando.
fazendo?
Domingo eu
É.
filmo, segunda-feira eu vou filmar também. Então, a gente está editando e filmando ao
Ao
mesmo
mesmo
tempo.
tempo.
E
E
tem
aí?
muita imagem de arquivo
É
da
isso que eu ia te
Preta, né?
perguntar.
Porque ela fez muitas. Enfim, muitas entrevistas, falou muito, sempre foi uma pessoa muito. Assim,
Sim.
exposta, né? Então, tem muito material dela,
Claro.
muita coisa.
E
E
desde
ao mesmo
criança,
tempo,
né?
desde criança,
É.
exato, desde criança, exatamente.
Muito bom. Nossa, mas é uma coisa, né? Que quando a gente olha um documentário ou um filme de ficção, então pronto, parece que é tudo muito fácil. Mas vocês têm que captar, no caso do documentário, uma série de depoimentos, material de arquivo. Aí tem um universo inteiro e depois isso tem que caber num filme que conte uma história e que seja interessante para que a gente permaneça assistindo. É um
Sim.
trabalho
Então, muitas
coletivo
etapas.
e por
É.
etapas, né? É.
Sim, um trabalho muito coletivo e com muitas etapas, assim, do roteiro, né? Assim, são etapas muito diferentes entre si, né? O roteiro, a filmagem, a edição, né? A
Sim.
finalização.
Ai, lindo. O Mini, bom, sobre a Preta Gil deve ficar pronto esse ano?
Julho.
Ah, que beleza.
Julho,
Tá logo
né?
mais. E agora então vamos falar sobre outro também, documentário. Eu lembro desse caso, né? Um caso que ficou, enfim, veio à tona na mídia e tal, daquela médica que antecipava a morte dos pacientes que estavam na UTI. Em Curitiba, né? Ela ficou conhecida como Doutora
Exatamente.
Morte. E
Doutora
aí,
Morte.
como é um caso realmente instigante? Como foi? Como tem sido, né, esse caso para vocês que estão fazendo o documentário?
Eu nunca tinha feito um true crime, né? A primeira vez eu sempre fiz esses, né? Eu fiz o Dona Onete,
Maravilhosa.
Meu Coração nesse pedacinho aqui, né? Que eu lancei, assim, ainda não lancei, a gente vai lançar no segundo semestre desse ano. Fiz o Refavela, como você falou, sempre nesse universo muito da música. Eu navego muito por aí, né? Nos documentários musicais. E então é o primeiro true crime que eu estou fazendo, né? E é bem diferente, assim, e bem desafiador, mas eu gosto de desafios. Então,
Legal, né?
estou aqui, tive com ela, lá no, em
Com a
Curitiba,
Virgínia? Com a própria
com a
médica?
Virgínia, sim.
Ah, ela tá presa
Sim.
lá.
Ela não,
Ela não.
ela tá em casa, tá num apartamento, ela mora num apartamento ali
Mas
por
ela não foi.
Curitiba.
Ela tá em domiciliar? O que que aconteceu com ela?
Não, ela foi
Ah, ela
absolvida.
foi absolvida. Eu não sei, gente. Ah, ela
É.
foi absolvida.
Eu é absolvida.
Aí na. Não sei até onde a gente pode ir na conversa, né, para não estragar.
Pois é,
Porque o documentário
exatamente.
de True Crime, né, que é sobre crimes que realmente aconteceram, tem toda uma
Exato.
questão da gente acompanhar com suspense, né, ou para
Exatamente,
saber as
Tânia.
coisas. Então, aí a questão do documentário é a gente tirar, cada um tirar a sua conclusão, se ela é ou
É
não
isso, a
um
gente vai
monstro.
expor a ideia é expor o caso, né? Todo como aconteceu, do que ela foi acusada, do que ela foi absolvida, né? Como é que esse processo andou? Ele é de 2012. Isso aconteceu em 2012, então tem 14 anos.
Sim.
Bastante tempo se passou.
E ela era acusada de antecipar
Antecipar
a
a
morte.
morte de vários pacientes. No início, mais de 300, depois o MP de Curitiba foi fechando, assim, diminuindo, pegando caso a caso, mas são vários processos, são milhares de processos. Não é um só, não, são vários.
Mas todos os pacientes que já estavam terminais, não
Todos, alguns pacientes.
necessariamente.
Ela era uma médica que trabalhava na UTI, então ela lidava com pacientes graves, né? Alguns terminais, outros não terminais, né? Tem gente que sai da UTI, né?
Entendi.
Então.
A menos que ela tomasse alguma providência para antecipar.
Isso.
Aí não
É,
sairia.
eles chamam de eutanásia, ortonásia, né? Tem uma série de nomenclaturas para.
Mas era ela que decidia, sob o critério dela. Esse aqui, acho que.
Tem aquela questão toda que a gente viveu na pandemia, né? Que é, eu preciso
Tantos
de
leitos,
vaga na
sim.
UTI. Tenho tantos leitos, como é que eu faço?
Entendi.
E o plantonista de uma UTI, ele lida diariamente,
Sim,
né,
entendi.
com essa questão, né? Quem é que
Quem.
tenho vaga? Tá chegando uma criança acidentada, né? Tá chegando um,
Ah,
enfim.
isso é um aspecto. Esse é um aspecto que também tem que ser considerado no caso dela.
É, eu acho que a medicina como um todo, né? A gente teve essa compreensão na pandemia, eu acho, né?
Sim,
Que
sim.
desse drama que os médicos vivem, né? Que é um drama, às vezes, de escolha, né?
Sim. É interessante, né? Porque quando eu me lembro quando esse caso veio à tona e tal, é porque a gente vive de simplificações e ela foi, a gente via como uma pessoa, quase uma serial killer, quase não, né? Como uma serial killer, né? Que
Sim.
praticava crimes dentro da UTI. Mas o que você está dizendo é que há nuances que precisam ser consideradas. E aí
Exato,
o
exatamente.
documentário vai detalhar essas nuances. Interessante.
Exato.
E você já falou com ela, né?
Já falei.
A entrevista dela já está gravada. O
Já.
que que você achou dela, assim, do trato pessoal?
Ela é uma mulher muito inteligente, assim, muito culta, muito, ao mesmo tempo com uma personalidade muito forte, assim, ela tem uma cara forte, se veste com roupas exuberantes, assim, vamos dizer. Ela tem muita personalidade, muita força, assim, sabe? Ela não é uma. Ela é muito uma pessoa com muita personalidade, assim, com muita e muito orgulho.
Orgulho do que ela fez, orgulho dela, autoestima
Orgulho
alta.
dela própria, assim, uma pessoa que tem uma boa autoestima, assim,
Sim,
sabe?
entendi. Puxa vida, tô muito curiosa, hein? Tô muito curiosa. Também deve ser esse documentário lá para meados desse ano, é isso?
É, agosto, por aí.
E aí, depois que vocês estão fazendo o documentário, vocês já sabem mais ou menos onde vai ser apresentado, e depois tem dessa fase de.
Não, o documentário da Preta é para Globoplay, pro Globoplay. E o documentário da Doutora Virgínia é para o HBO, para HBO, HBO Warner.
Certo.
São os dois para o streaming,
E
né?
aí, já
Para
previamente, já se
plataformas.
acerta com os streams que vão apresentar antes de fazer a
Sim.
produção? Em geral, é
Sim,
assim.
está certa antes, sim. Você é contratado para fazer aquele trabalho, né?
Ah, perfeito. Você leva a ideia, aí eles
Isso,
falam, beleza,
exatamente.
e contratam. Bom,
Exato,
bom.
exatamente.
E o filme de. Bom, esse então é o documentário sobre a médica Virgínia Soares de Souza, que antecipava a morte de pacientes na UTI do Hospital Evangélico de Curitiba. E o documentário ainda está sendo preparado. A Mini Kert aqui com a gente, ela que é a produtora, diretora, roteirista, escritora, documentarista, várias
Escritora,
coisas.
escritora eu não
Não,
diria.
eu não,
Não,
então não vou
escritora
dizer.
não.
Se
Eu
você não diria, eu também não vou dizer.
fiz um livro de arte brasileira sobre de arte brasileira para crianças. Mas é um livro que tem textos que eu ajudei a fazer, mas é um livro de atividades
Tá,
e
tá bom.
são 100 artistas brasileiros. Que importantes, assim, e aí tem uma atividade ligada àquele artista, aquela obra daquele artista, né? Pintores, escultores e tal.
Muito bom, então eu tirei aqui o escritora, seu pedido. Ô, Miniquete, a gente tem agora o quê? 2 minutinhos, mas então só dá uma pincelada, porque também tem um filme de ficção, mas esse já é mais para frente. É
Esse é
outro
mais para frente.
processo,
Esse,
né?
esse, é, é, a ficção é. Eu gosto muito de navegar entre a ficção e o documentário, né? Acho que é um privilégio poder fazer isso, assim. Eu gosto muito de histórias reais, assim. Então, quando eu vou para a ficção, eu também procuro escolher histórias reais, juntas e separadas, por exemplo. Não é uma história real, mas é baseada em mulheres reais,
Sim.
né? Assim, não existem aquelas personagens, mas a Thalita desenvolveu histórias e universos femininos que são de pessoas que você
Sim,
se identifica
a gente se
rapidamente, você
identifica.
vai dizer, eu tenho uma
É.
amiga que fez isso, eu tenho outra amiga. Então, trabalhar nesse universo, né, eu sou muito ligada a histórias reais, assim, acho que um pouco.
E o lançamento do documentário sobre a Preta Gil, o documentário sobre a médica Virgínia Soares de Souza, tudo isso para esse ano, vamos aguardar. E aí, para o ano que vem, talvez, né? O de ficção. Eu tenho aqui um minuto.
Isso.
Quando é ficção, é mais difícil? Mais difícil não é a palavra. Mais demorado? Uma resposta
É muito
rápida, hein, Mini?
diferente o
Diferente o processo.
processo, Tânia, assim, porque o documentário ele é algo construído muito na filmagem, no processo de edição, né? E a ficção não, ele é muito construído no roteiro, na pré-produção.
Sim.
Você tem que preparar tudo muito
É
mais.
outra história, né? Claro.
Você cria universos, então você tem que criar cenários, você tem que criar
Sim.
figurinos. Enquanto o documentário não,
É
aquilo
dado,
tá
claro.
ali para você,
Perfeito.
né? Então tem
Legal.
uma diferença aí nesse
Importante.
lugar.
Legal. Mini,
É.
obrigada, viu? Beijo para você.
Obrigada a você. Um beijo.
Valeu, Mini
Tchau.
Kert, diretora, roteirista, produtora, documentarista, falando sobre o que vem por aí, nesse ano e no ano que vem. E o CBN Noite Total chega ao fim com a produção de Karina Almeida e os trabalhos técnicos de Cláudio Antônio.
Apresentação, Tânia Morales.
Um ótimo domingo para todo mundo.
CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
Muito bom dia a você que está conosco aqui na CBN, em todo o Brasil, em diversas partes do mundo. Começa aqui o CBN Madrugada, hoje é domingo, dia 2 de agosto de 2026. Muito bem, aqui no CBN Madrugada, espaço para a gente falar de um tema dos mais importantes que envolve as nossas crianças, os nossos adolescentes, que é a questão do uso de redes sociais pelas crianças e adolescentes. Nesta semana, o governo da França aprovou um projeto que vai proibir o acesso de crianças menores de 15 anos a redes sociais. Deve ser implementado a partir de setembro, quando os alunos voltam lá das férias. E o Reino Unido, por exemplo, já aprovou uma medida semelhante para menores de 16 anos, um pouquinho mais velhos, né, um ano a mais, que só entra em vigor em 2027. Na Austrália também já há uma regulamentação que proíbe redes sociais para menores de 16 anos. E aqui no Brasil existe também essa discussão no Congresso Nacional. A gente vai conversar com a Maria Mello, que é gerente do Eixo Digital do Instituto Alana. Maria, muito bom dia, é um prazer tê-la conosco aqui na CBN.
Bom dia, Galvão. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer, é todo meu.
De uma forma geral, como é que você avalia essas medidas que estão sendo adotadas mundo afora para, de alguma forma, regulamentar e até proibir a utilização de redes sociais por adolescentes, hein?
Galvão, essa é uma medida que, de fato, vem ganhando tração e crescendo no mundo inteiro. A gente tem visto, como você mencionou aí, vários países adotando legislações que centralmente proíbem, né, a presença de crianças e adolescentes nas redes sociais, né? Então eu acho que esse é um movimento que tem ganhado bastante simpatia, né, dos políticos mundo afora, e que acho que faz muito sentido, né? Acho que essas legislações, elas são uma resposta, um clamor mundial aí de famílias, das próprias crianças e adolescentes em relação aos danos, né, aos malefícios que esse tipo de produtos, serviços que são as redes sociais vem causando para essa população, né? As redes sociais são desenhadas para incentivar um uso que é muito compulsivo, é passivo, né? São produtos que mantêm a atenção por meio de notificações constantes, né? De recomendação personalizada, que vai moldando muitas vezes o comportamento das pessoas. Então, e para a gente que é adulto, é muito difícil a gente se desvencilhar desse tipo de mecanismo, né, relacionado ao que a gente chama de retenção da atenção. Para crianças e adolescentes, isso é praticamente impossível, né? Estamos falando de pessoas que estão num momento muito importante, delicado do seu desenvolvimento psicossocial, né? Então, o córtex pré-frontal, ali, aquela parte do cérebro que é responsável pela tomada de decisões, enfim, pelo controle de impulsos, ainda está em formação, né? E isso torna as crianças e adolescentes muito mais suscetíveis ao que a gente entende como dinâmicas que são negativas, né, das redes sociais. A adolescência, sobretudo, é um momento em que o cérebro passa por uma nova organização, né, da sua estrutura, né, da sua funcionalidade. Isso vai tornando a pessoa ainda mais preocupada com validação social, e nos parece que as redes sociais vêm intensificando essa situação. Agora, o que acontece? É que não são só as redes sociais que fazem isso hoje no ambiente virtual, Galvão, né? Quer dizer, a inteligência artificial vem diluindo essas barreiras do que é e do que não é a rede social, né? Esse tipo de mecanismo de retenção de atenção, todas essas ferramentas que fazem a gente ficar preso, né, a um serviço, a um lugar, né, no ambiente digital, ela não está hoje só mais nas redes sociais, né? Essa definição, ela vem ficando cada vez mais imprecisa, né? Então, a gente, por exemplo, quando vê essas legislações vedando a presença de crianças e adolescentes em redes sociais, a gente pensa, mas os games, né, os jogos e os serviços de streaming que as crianças e adolescentes acessam, é que tem também cada vez mais se tornado parecidas com as redes sociais, né? Esse escopo não vai ser, esse tipo de produto e serviço não vai ser acessado também, né? Esses produtos também não precisam se adequar para a presença de crianças e adolescentes. Então, sim, acho que tem uma questão aqui, se eu puder já trazer, esse elemento que eu acho que é um pouco mais crítico dessas decisões que vêm sendo tomadas mundo afora, eu situaria aí, né, a questão, que delas não está só nas redes sociais. Hoje em dia a gente tem uma linha muito tênue em relação ao que é o que não é uma rede social. Então, me parece que se uma regulação não olha para outros produtos e serviços que também são usados por crianças e adolescentes, mas não protegem essas pessoas, a gente vai, de alguma maneira, estar enxugando gelo, né?
Certo.
Então, eu acho que sim, proibir redes ajuda a reduzir danos, mas, sei lá, e as plataformas que são pretensamente educacionais, né, digitais, as chamadas edtechs, por exemplo, que muitas vezes são usadas, né, com uma finalidade pretensamente educacional, mas elas são usadas para usar os dados pessoais, coletar os dados pessoais de crianças e adolescentes, dos estudantes, para depois direcionar publicidade para elas, né? Tem um estudo da Human Rights Watch que comprovou isso, né?
Sim.
Por parte de várias outros serviços digitais também acessados por crianças.
Sim. Então, agora, Maria, desculpa interromper, mas só quando você fala nas dinâmicas negativas, né, quais são as principais ameaças para as crianças e adolescentes neste momento na internet, né, no uso das redes e de outras plataformas, como você está destacando? É a questão sexual, é a questão das drogas, é a violência? Você falou aí da questão da validação social, né? Teve uma época aí que tinha aquela história dos desafios de automutilação. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né?
Uhum. Sim, ainda existe muito essa dinâmica das trends, né, que migram, inclusive, de uma plataforma para outra, vão ganhando novas vestimentas, novas caras e engajando um número cada vez maior de pessoas. Porque tem vários riscos aí, né, desde uma super exposição a conteúdo que é ilegal, né, que é violento, é danoso, justamente por conta dessa lógica, né, que a gente chama do modelo de negócios dessas plataformas, né, que vai fazer com que o engajamento gere mais lucro, e o que gera mais engajamento, por sua vez, são esses conteúdos que muitas vezes afetam de uma maneira muito pesada, de uma forma deletéria, né, às crianças e adolescentes. Então, por exemplo, publicidade de BES, né, pode chegar a crianças e adolescentes, conteúdo que incentiva massacre escolar, né, todas essas outras trends também, ou esses modismos, né, de algumas redes sociais que fazem com que as crianças tenham disforia de imagem, né, que elas vejam aqueles corpos, isso afeta especialmente as meninas, né, as adolescentes vendo aqueles corpos, cheios de filtro, né, fazendo com que elas tenham uma auto-percepção muito danosa de si mesmas, né. Isso é o que a gente chama de rabbit hole, por exemplo, que é quando você começa a procurar uma coisa na internet e você acaba se aprofundando demais. Isso acontece com a gente que é adulto também, né? A gente vai ter que fazer alguma coisa na internet, daqui a pouco você vê e fala, nossa, por que eu entrei aqui mesmo? Você vê, você já está o que a gente chama de rabbit hole, né? Que é um buraco do coelho, toca do coelho, né? Você perde horas ali pesquisando e você perde a sua atenção. Você vai tendo um problema muito grande em relação à concentração. Problemas físicos mais imediatos, então relacionados à visão, à postura, distúrbio de sono, né? Quer dizer, os riscos e os danos estão colocados aí vastamente em relação a essa interação, né? Adolescentes nas redes sociais e em outros serviços.
Certo. Agora, Maria, a proibição é importante, está sendo regulamentada em boa parte do mundo. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da educação, da tentativa de conscientização dessas crianças, porque a gente vê que eles burlam as regras, né? Hoje mesmo, as redes sociais, você tem uma idade mínima lá, mas eles colocam uma outra idade. Então, como que pais, mães, professores, educadores podem agir para, de alguma forma, né, mostrar para essa garotada os perigos que eles correm, como lidar com isso, além da questão da proibição, mas também por esse viés da educação, hein?
Sim, você sabe que o ECA Digital, eu queria aproveitar esse espaço para falar que a gente tem uma lei que me parece muito mais promissora, muito mais interessante do que essas propostas que vêm pipocando por aí, que buscam só vedar esse acesso a crianças e adolescentes nas redes sociais, porque ela não toca no problema central que está relacionado justamente aos danos ligados ao desenho, né, desses espaços. Então, se você tiver a adequação do desenho, né, de um produto ou um serviço que não vicie, que não tenha rolagem infinita, que não tenha notificação constante, que não explore comercialmente as crianças e adolescentes, que tem uma boa moderação de conteúdo, né? Quer dizer, que impeça que esse conteúdo chegue a crianças e adolescentes, e que você tenha, e aí eu quero trazer o que você propõe aqui, uma política robusta, né, nacional e comprometida de educação digital, né, educação para as mídias, não só no sentido de que as crianças e adolescentes possam aprender a usar essas ferramentas, mas que elas possam também saber como é que elas funcionam, como é que esses produtos e serviços funcionam, para que tenha uma visão crítica e, portanto, um uso crítico, a gente vai poder avançar bastante, né? Então, eu acho que o Brasil está num momento muito interessante em relação aos países nesse tema, sabe, Galvão? Porque, para além da gente ter essa lei, que é muito mais complexa, que inclusive prevê, né, que haja um comprometimento com a educação digital, né, por parte também das empresas, então as famílias, as escolas têm que fazer esse papel, mas as próprias empresas também têm o seu papel de conscientização. O ECA Digital também traz elementos de obrigação de transparência por parte das empresas, ou seja, elas vão ter que dizer como é que elas estão tratando essas contas de crianças e adolescentes, quais os riscos, né, que esses produtos e serviços trazem para crianças e adolescentes. Enfim, a gente está num momento que pode ser muito interessante para o Brasil ficar na vanguarda, sabe, desse debate e proteger de uma maneira muito mais inovadora a nossa criança. Então,
para a gente fechar o nosso papo, Maria Mello, gerente do Eixo Digital do Instituto Alana, né? Fui dar uma pesquisada aqui no site do Instituto, já tinha ouvido falar, e encontro lá uma descrição que nos informa que o Alana é um grupo de impacto socioambiental que promove e inspira um mundo melhor para as crianças. Queria que você, nesses dois minutos finais aqui, Maria, explicasse para o nosso ouvinte, qual que é a atuação de vocês aí em relação a essa questão que é tão importante, que é a nossa juventude, as crianças, nossos jovens, hein?
Então, bom, a Alana é uma organização sem fins lucrativos, que tem como missão principal honrar as infâncias, né, e as adolescentes também. E ela faz isso, nós fazemos isso, por meio do que a gente chama de um advocacy, né, de uma ação ampla para mudar as coisas, né? E esse nosso fazer envolve desde litígio estratégico, então a gente oferece denúncias sobre irregularidades, especialmente cometidas por empresas, né, que atuam contra direitos de crianças e adolescentes para órgãos do sistema de justiça, por exemplo. Nós incidimos em políticas públicas, então o ECA Digital também contou, além do Alana, com outras organizações da sociedade civil para que a gente tivesse essa conquista. Nós produzimos pesquisas, nós produzimos bastante material de comunicação também para dialogar com o conjunto da sociedade, seja com as famílias, mas também com educadores, com jornalistas, enfim, é uma incidência muito grande também em relação à necessidade de comunicar que as crianças não são nossos objetos, elas não são mini-adultos, elas são pessoas que merecem e precisam, elas só merecem, elas por direito precisam ter seus direitos respeitados com a máxima prioridade, né, com a absoluta prioridade, e está preconizado, está colocado na nossa Constituição Federal, no artigo 227. Então, o Alana participou de todas as fases de discussão do ECA Digital, por exemplo, tem estado em todos os espaços que discutem essa relação entre crianças e adolescentes no ambiente digital, e a gente faz isso com um lema, Galvão, que é proteger as crianças e adolescentes na internet e não da internet. Porque a internet é uma realidade na vida de todo mundo, né? Incluindo das nossas crianças e adolescentes. A gente não quer tirar elas desses espaços, mas sim fazer com que a sociedade, incluindo as empresas, sobretudo as empresas em relação a esse debate, se adequem e possam priorizar essa presença de crianças e adolescentes com todo o respeito que as crianças e adolescentes merecem.
Muito bem. Maria Mello, gerente do Eixo Digital do Instituto Alana, conosco aqui no CBN Madrugada. Maria, muito obrigado, um prazer falar contigo e até uma próxima oportunidade. Um bom dia.
Bom dia, Galvão. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer.
CBN Madrugada. Você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos repórteres estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país. Além de entrevistas e matérias especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, nas tardes da CBN. Quatro em Campo CBN, um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio, lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN, apresentação, Carlos Eduardo Éboli. CBN Madrugada.
Como a palavra academia ganhou tantos sentidos? Vamos entender a questão com o professor Pasquale na conversa com Tatiana Vasconcelos e Nadédia Calado.
Professor, hoje respondendo a pergunta do Peter Santos Tavares, do Rio de Janeiro, que escreveu: professor, como o vocábulo academia significa ao mesmo tempo um lugar de aquisição e geração de conhecimento e um local para trabalhar a aptidão física e o culto ao corpo?
Pois é, você viu que nós estamos com ouvintes de segmentos diversos, né? Ontem um professor lá da Federal, hoje esse ouvinte que é do Instituto Nacional do Câncer, do Rio de Janeiro, e muito obrigado a ele pela mensagem. A pergunta faz todo o sentido do mundo e eu começaria, não sei nem se começo pelos auxílios, porque o primeiro é genial. Não é uma canção, veja só, o Gilberto Gil um dia revirando as anotações dele e tal, acha uma canção que ele compôs em 70 e tal, só que ele não gravou em nenhum lugar a melodia, ele não lembra mais como é a melodia, ele só tem o texto, a letra, ele fez a letra e a música, mas esqueceu como é a melodia, ficou com o texto e ele mesmo diz o texto. Vamos ouvir, é muito legal, chama-se Academia, prestem atenção na letra, no texto, né, que ele mesmo vai dizer, e depois a gente continua a conversa.
Academia. A cada epidemia, a cada épica tragicômica mania de abusar o mudo, absurdo e cego, querer que o mudo recite poesia. Academia, a cada epidemia, a cada nova epidérmica mania de querer mais tudo, sobre mais que tudo, como se tudo não fosse todo dia. Academia, a cada epidemia nova, eu volto imediato para a Bahia.
Ah, que maravilha.
Academia.
Mas por que você fez essa música?
Ah, mãe, sei lá.
É memorável o texto, e quando ele fez em 70 e tal, ele não era membro da Academia Brasileira de Letras, mas era membro da academia porque ele estudou na universidade, ele fez administração de empresas na Federal da Bahia, pouca gente sabe disso, né? Ele trabalhou na então Gessi Lever, exercendo essa função de administrador, né? Que ele estudou lá na Federal da Bahia. Academia, a palavra academia, como é que é em italiano? Você lembra, Nadédia?
Academia?
É quase igual, só que muda a pronúncia.
É academia, né?
É exatamente, academia, né? Academia. E academia tem origem num herói ateniense, Academo, né? E pelo que se sabe, foi numa cidade perto de Atenas, onde Platão, o filósofo Platão, começou a ensinar filosofia. Foi no ano de 387 antes de Cristo, né? E lá ele começou esse trabalho dele, fundamental. Platão é um dos grandes pensadores da história da humanidade, e lá, nesse lugar perto de Atenas, nesse jardim do Academo, né, esse Academo, o herói ateniense, perto de um rio, perto de Atenas, ele, Platão, começou a ensinar filosofia. E aí o que acontece? As palavras se estendem, não é? E elas vão, por extensão, a academia passa a ser o lugar em que se ensina alguma coisa, o ensino superior, né? E depois vem a própria corporação, a sociedade, a congregação, os membros disso, depois, por extensão, o edifício, né? em que esse povo se reúne e tal, e também esse local em que se fazem práticas esportivas, né? Ou práticas recreativas, né? Então a mesma palavra acaba tendo essa extensão de sentido e acaba tendo esses múltiplos sentidos, mas todos decorrentes do sentido inicial lá da Grécia de 387 a.C. É, eu falei aqui de filosofia, posso passar para o segundo auxílio? Eu não vou dizer nada, Só vou dizer que quem vai cantar para a gente é o Chico Buarque. Composição de André, quer dizer, não vou dizer nada, já estou dizendo tudo. Composição de André Filho e Noel Rosa, só não vou dizer o nome da música. Vamos ouvir.
O mundo me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim, nesta prontidão sem fim, ou fingindo que sou rico pra ninguém zombar de mim. Não me incomoda que você me diga que a sociedade é minha inimiga, pois cantando neste mundo vivo escravo do meu samba, muito embora vagabundo. Quanto a você, da aristocracia, que tem dinheiro, mas não compra alegria, há de viver eternamente sendo escrava dessa gente que cultiva a hipocrisia.
Mas a filosofia hoje me auxilia.
Pois é, né? Pensar que a gente teve no desgoverno daquela figura lamentável um ministro da educação que disse que filosofia é coisa de quem não tem o que fazer. Não foi exatamente isso que ele disse coisa muito pior, né? Que as escolas não deveriam ensinar filosofia, que filosofia é isso e é aquilo. Só pode sair da boca de um mentecapto uma besteira dessas. Filosofia, a palavra filosofia é todinha grega, não é? E ela significa literalmente, né, amigo do saber, que gosta do saber, né? É aquele que se dedica, que tem amor pelo conhecimento, né? E a filosofia é justamente o objeto de estudo e de ensino do Platão, né, do filósofo Platão, que, direto ou indiretamente, tem a ver com o surgimento da palavra academia, né? E nessa canção, que é do, agora eu posso dizer, Noel Rosa e André Filho. André Filho, para quem não sabe, é o autor da canção Sozinho, Sem Parceiro, Cidade Maravilhosa, que é perto de onde estão as nossas queridas Janaína e Tatiana Vasconcelos. Se continuar na estrada aí na Rio Santos, vão chegar à Cidade Maravilhosa. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Essa canção é de André Filho, que é parceiro do Noel nessa música Filosofia, que o Chico Buarque gravou em 1974 num disco chamado Sinal Fechado, O Chico Buarque, cansado de ser censurado, naquela época existia censura prévia, as músicas tinham que ir para a censura, para o idiota lá dizer sim ou não, liberar ou não liberar, ou pior do que isso, fazer um garrancho que não se sabia onde começava e onde terminava, qual era a parte proibida, qual não era. E o Chico Buarque resolveu gravar um disco como cantor. Sinal fechado, nome bem sugestivo, era o nome de uma música do Paulinho da Viola, que ele grava nesse disco, e a única composição dele, ele fez com o pseudônimo de Julinho da Adelaide, e os idiotas da censura, burros, engoliram, né? E ficaram pé da vida quando descobriram que o Julinho da Adelaide era simplesmente o Chico Buarque. A canção Acorda Amor, que é genial. Então, filosofia, academia, tudo isso tem a ver com a Grécia, né? Tem a ver com Academo, esse herói grego, tem a ver com Platão, tem a ver com o saber, com aquilo que faz a gente crescer, aquilo que faz a gente evoluir. É isso.
Nosso ouvinte Joel está aqui falando que escola de samba também tem várias com o nome de acadêmicos. Por quê? Porque é uma escola, né?
É uma escola. Em suma, é todo tipo de escola, né? Todo tipo de escola pode ser... A primeira definição de academia no Wise é a escola filosófica de Platão, depois escola de qualquer filósofo, depois escola de ensino superior, faculdade, universidade e, por fim, tudo, né, que diz respeito ao ensino. E existe a Academia Brasileira de Letras, né, e tantas outras academias, né, de diversos saberes, né? Então, diversos ramos do saber, academia disso, academia daquilo, né? Então é isso, a gloriosa filosofia, a gloriosa academia. Lá em Firenze, na Itália, existe um museu, um dos tantos museus maravilhosos que existem lá, L'Accademia, que, como você sabe, os fiorentinos têm uma pronúncia particular para o C, né? Eles falam o C quase como um H aspirado, carne, que em italiano é carne, eles dizem la carne, carne. Então você pergunta onde fica l'Accademia. Ah, sim, l'Accademia. Não sei se você andou por lá, querida Nadédia, e é assim que a coisa funciona naquela cidade. É absurdamente bonita. Linda de matar. Tá, um dos lugares mais bonitos do planeta. E lá está Il Davide, né? A maravilhosa escultura de Davide. É isso.
Muito bom. Se você tem perguntas para o professor Pasquale, você pode mandar, viu? A nossa língua, tudo junto sem acento, @cbn.com.br. Bom fim de semana, professor. Um beijo. Até segunda.
Divirtam-se por aí. Vocês,
espero,
beijo para todo mundo, beijo para Nadédia, para Janaína, para você, Tati, para os ouvintes.
Beijo.
Até segunda.
No Show da Notícia, Guilherme Muniz conversou com a diretora Mini Kert sobre o documentário que celebra a vida e obra da cantora Preta Gil.
A morte da cantora Preta Gil completou um ano nessa semana, no dia 20 de julho, e o Globoplay lançou a série documental Meu Nome é Preta, uma série original do Globoplay que traz entrevistas, depoimentos marcantes de familiares, de amigos que eram muito próximos de Preta Gil, também de fãs que se tornaram verdadeiros amigos e colaboradores praticamente da equipe dela. Enfim, uma série que ajuda os fãs, o público brasileiro, a conhecer um pouco mais e outros lados de Preta Gil e, claro, lembrar o legado que ela deixou aqui no nosso país. Sobre tudo isso, eu converso agora com Mini Kert. Ela é diretora da série Meu Nome é Preta e está ao vivo aqui com a gente agora na CBN. Muito obrigado pela sua participação na CBN.
Obrigada por estar aqui, por você me receber, enfim, para falar do Meu Nome é Preta, série que está na Globoplay.
série que está no Globoplay já, sendo super assistida por todo mundo. E eu queria começar falando com você, Mini, sobre... Bom, a Preta sempre teve uma vida pública, evidentemente, né? Não só por ser uma artista, ou seja, uma pessoa que decidiu ter uma carreira essencialmente pública, mas por ter crescido como filha de Gilberto Gil, por ter tido ali no convívio dela os artistas enormes da nossa música brasileira, mas também por ela sempre ter vivido, né, Mini, muito abertamente a vida dela, os episódios ali mais particulares dela, muitas vezes ela vivia de forma aberta com o público dela. Como foi para você contar essa história que, de uma certa forma, como eu estou contando, já era muito pública em vários aspectos, mas, por outro lado, uhum. A série, eu pude assistir nesses últimos dias e posso dizer isso pro nosso ouvinte, a série ainda assim traz detalhes íntimos que não eram de conhecimento aí de grande parte do público, certamente. Como foi para você esse processo de falar de alguém que já era tão conhecida por essência, mas que, ao mesmo tempo, ainda tinha muito a ser revelado nesse processo?
Eu peguei, a gente leu o livro dela, né? A Preta escreveu um livro ainda em vida. Eu fui ver a peça dela, ela fez uma peça sobre a vida dela também. A gente era amiga de... Trabalhamos juntas num período de 3 anos, quando ela era produtora e eu estava começando a dirigir. Abrimos uma produtora juntas. Então, eu tive um contato muito próximo dela nessa época. E lendo esse livro, vendo a peça dela e tudo, a gente faz o roteiro da série, quer contar a trajetória realmente da vida dela, desde quando ela era criança, desde quando ela nasceu, a escolha do nome, né? Por isso a série se chama Meu Nome é Preta também, né? Porque esse nome tem um peso, né, que ela ganha ali quando ela nasce e que ela transforma esse nome, né, num legado praticamente, né? E aí a gente conta a vida dela desde a infância, quer dizer, aonde a Preta nasceu, né? Que berço é esse, que família é essa que cria a Preta, né? Que possibilita a existência da Preta como ela foi na vida, né? Uma tropicalista. O Caetano Veloso, na série, diz que ela é uma tropicalista encarnada, que ela tem um comportamento tropicalista. E eu acho que esse comportamento tropicalista é exatamente o que você está falando, Guilherme, que é essa coisa dela se expor, dela ser histriônica, dela ser uma pessoa, uma comunicadora libertária. E apesar dela ter realmente colocado a vida dela nas redes sociais, né? Ou na televisão, no início, ou nas redes sociais, o tempo todo, a gente sempre tem alguma coisa que a gente não fala. E eu acho que reunir esses depoimentos todos da Preta ao longo dos anos, organizar isso para criar criar essa imagética, esse legado que ela deixou, né? Todas as pautas que ela levantou, todas as questões por ser uma mulher preta, por ser uma mulher gorda, bissexual, enfim, todas essas... O primeiro episódio é a infância, mas o segundo é a adolescência e a vida dela como produtora, o casamento, a maternidade muito cedo, enfim, e a gente vai, cada episódio, contando um período da vida dela. Sim, eu acho que tem muita coisa que as pessoas não sabem, apesar da vida dela ser muito pública.
Sim, teve até um momento em que você disse, já que a Preta nunca teve medo de revelar sua essência, e você, como falou, né, e isso aparece também na série, vocês trabalharam juntas, então, claro que antes Sim. desse documentário, de você trabalhando profissionalmente nesse projeto, você teve uma relação pessoal ali com ela, ainda que também profissional, mas enfim, vocês tiveram uma relação ali profissional, e você diz isso, Preta nunca teve medo de revelar a própria essência. A que você atribui esse perfil da Preta? Porque esse jeito de ser expansivo e que se mostrava e que falava as coisas e existia publicamente, ele sempre pareceu, para quem via do lado de cá, como eu, né, um fã do lado de cá, como algo natural dela, né? Ela não é, para quem só ouve isso hoje em dia, pode parecer natural, sim, mas hoje em dia todo mundo tem Instagram, fica fazendo stories o dia inteiro, se mostra, mas a Preta fazia isso naturalmente desde muito antes de isso ser a realidade dos artistas brasileiros, né? A que você atribui esse perfil da Preta, que parece algo realmente genuíno dela, para além das redes sociais, mas também queria te ouvir se isso de alguma forma, pelo contato que você tinha, pelo que os amigos e parentes contam, se isso também não trazia reveses para ela, né? Se isso de alguma forma também não acabava por feri-la de forma íntima, né? No particular, por se expor tanto, por ser tão genuína como a gente está falando aqui. Tinha esse outro lado também?
Ah, com certeza. A Preta, desde que eu conheço ela, assim, ela sempre foi essa pessoa muito que gostava de brilhar, né? Vamos dizer assim. Uhum. E ela os depoimentos dos amigos ao longo dos episódios deixam isso bem claro, assim, que ela foi uma das primeiras pessoas a ter Orkut, por exemplo, na época do Orkut, né, que depois virou o Facebook, hoje em dia é o Instagram, o Twitter, enfim, as redes sociais. Mas ela foi uma das primeiras pessoas a entrar nas redes sociais. E logo uma das primeiras pessoas a ter haters. Então, né, então ela e lidar com isso não é fácil, acho que para ninguém, né? Não é. E ela processou, fez processos na justiça, né, contra ataques racistas, enfim. Então, eu acho que isso devia, de fato, machucar ela e ela agia, né, contra isso, contra esse ódio, contra essa... E agindo assim, ela também foi adquirindo muitos fãs, né, porque ela era o que ela era, né, então... E sendo que ela expondo toda essa essência dela, ela além de ter haters, ela tinha fãs também, uhum, né? Foi assim que ela conseguiu os fãs e foi crescendo uma rede enorme de fãs, né?
Isso me lembra muito uma passagem da série que a Regina Casé, você falou que o Caetano diz que Preta era o tropicalismo encarnado, né? Eu não me lembro a frase perfeita. Foi exatamente isso, eu tenho anotado aqui, ele disse, a Preta era o tropicalismo encarnado. E aí, um pouco mais adiante na série, a Regina Casé, também outra grande amiga da Preta, diz que a Preta não era tropicalista, ela era antropofágica, porque ela vivia, muitas vezes, até na pele, né, de tatuar as histórias dela e de viver publicamente. E eu ia te perguntar isso acabou gerando uma relação com os fãs de uma intensidade muito forte, né? Mesmo antes desse movimento mais intenso agora das redes sociais, tanto que ela trazia fã e colocava para dentro de casa se precisasse. Inclusive, a série mostra isso.
Exatamente. Ela era uma pessoa muito generosa. Isso todos os amigos falam, assim, de uma generosidade ímpar, assim. E isso, ela queria... Ela ajudava as pessoas. E aí, ajudar não significa... Não é só dar dinheiro, não é só acolher... É fazer conexões artísticas. O Tiaguinho, o cantor, ele fala que ele foi cantar no disco da Isa. A Isa estava começando, e quem levou a Preta, o Tiaguinho, para cantar com a Isa nesse primeiro disco da Isa foi a Preta. E, enfim, tem outros depoimentos de outras conexões que a Preta fez, artísticas, né? E ajudando gente que estava começando. Então, a generosidade da Preta ia para além de uma ajuda financeira ou de ajudar um fã ou de acolher um fã. Ela ia para esse reconhecimento artístico, para ajudar uma pessoa. Ludmilla conta que quando se assumiu gay, ela foi lá e disse, deu força para ela e que vem comigo, é isso mesmo, você tem que assumir o que você é. Então, a Preta... Ela tem esse lugar de acolhimento com todos os amigos, com todas as pessoas que você ouve. Ela era uma pessoa que acolhia, que mais que acolhia, movia para frente. Uhum. Fazia a pessoa evoluir como ser humano, sabe? Como artista, e, enfim, ela era realmente ímpar, assim.
Esse acho que é um lado, inclusive, né, Mini, que talvez os fãs... desses dos menos próximos, né? Não esses mais que até iam para a casa dela, se fosse o caso e tal, mas as pessoas que não tinham tanto contato com ela, talvez elas passem a conhecer esse lado da Preta, né? Porque a gente tem muito essa ideia de que a Preta ela tinha amigos para a vida, né? Ela tinha ali uma legião de amigos que estavam sempre com ela, Carolina Dieckmann, enfim, não vou nem nominar aqui porque são tantos, alguém vai ficar de fora. Mas talvez não, a série mostre e consiga mostrar o que acontecia também nos bastidores, não só para além da amizade, né, Mini? Ela via um talento, ela fazia questão.